Então, nesse momento foi lido todo o expediente desta data. E para dar continuidade ao nosso trabalho, a secretária fez a inscrição dos vereadores que vão falar hoje. Então, vereadora, eu gostaria que Vossa Excelência me desse o nome dos vereadores para que eu possa anunciar. Eu gostaria de pedir aos colegas vereadores e obedecer aquele prazo que foi estabelecido na última reunião e vou repetir nessa, para que não passe um vexame e dizer que o Zé Moda está. Não, então, são 10 minutos cada vereador. Quando o vereador tiver um projeto que depender da sua defesa, pode ter 20 minutos, não tem problema nenhum. Mas a palavra está facultada, primeiro lugar aqui está facultada a palavra para a vereadora Surama. Peço atenção para os 10 minutos, porque nos 10 minutos vai sair do ar, automaticamente eu dou sinal, vai sair do ar. Com a palavra, a sua excelência, vereadora Surama.
Excelentíssimo senhor presidente, vice-presidente, secretária, colegas vereadores, senhores e senhoras aqui presentes. Gostaria de iniciar a minha fala nesta noite de hoje fazendo alguns pedidos de providência em relação à cidade de Guadalupe. Peço ao secretário competente que regularize, em caso de emergência, de urgência, a questão do matadouro do nosso município. Porque a nossa cidade hoje, os consumidores que consomem a carne do nosso município, está passando por grandes constrangimentos. Então, estou aqui reforçando esse pedido, porque há alguns meses atrás, no meu primeiro mandato, tive esse cuidado de fazer essa fiscalização, esse pedido de providência. Fui ao matadouro, fotografei, levei essas fotografias à TV Cidade Verde, ao IBAMA, veio à TV Cidade Verde, aqui em Guadalupe, ver as situações precárias do matadouro, e aqui reforço, faço aqui esse pedido ao secretário, ao prefeito atual, que compartilhou comigo aqui como vereador nesta casa. E aqui é que reforço esse pedido, não só do matadouro, mas uma reforma no mercado central do nosso município também. Porque dentro do mercado existem vários banheiros que é um eterno anfedentina, que está ali bem próximo aos locais onde vende a carne, onde tem as senhoras, onde fornece as suas alimentações, como marmita, o seu bolo. Então, faço aqui esse pedido de urgência ao secretário competente, que indique esse meu pedido ao prefeito municipal, que olhe com bons olhos a esse meu pedido, para favorecer não a vereadora Surama, mas a nossa comunidade, a todos os moradores de Guadalupe. Faço também um pedido à secretária que está aqui até presente, a pessoa que eu tenho uma grande admiração, a secretária Francisca Saraiva, em relação à regularização dos alunos que estão sendo prejudicados nas escolas dos interiores. Que no meu modo de pensar, não é porque a vereadora Surama hoje não faz parte ou não é aliada do prefeito Ali, não. Eu vejo, falo como mãe, como professora, que sei qual é o sacrifício de você repor umas aulas depois do seu tempo normal. Então, vejo e aqui peço, os alunos dos interiores estão tendo grande prejuízo. O Ali assumiu em janeiro. Sabia que as escolas do município, do interior, precisavam de uma reforma. Por que não agilizou? Não estava em suas mãos? Então, eu acho inadmissível as escolas dos interiores ainda não estarem funcionando num período já aproximando o mês de abril. E depois, essas aulas, como vão ser pagas essas aulas? Então, gostaria de pedir aqui à secretária que levasse ao prefeito municipal esse meu pedido, porque sou professora e sei o que é manter 4 horas um aluno dentro da sala de aula. Imagine depois repor essas aulas retroativas, né? Esses dois meses para ser pago durante 6 horas corrida. Então, estou tendo essa preocupação e gostaria que fosse regularizado. E se fizesse um mutirão, levasse várias pessoas para que se concluísse em tempo mínimo a reforma dessas escolas, ou por que essas escolas ainda não estão funcionando. A questão também do lixo e do mato na nossa cidade. A sessão passada, muitas vezes, a gente ouve assim, não, é só gosta de criticar, de falar, não, cobrar, pedir que o nosso município ande e seja um município limpo, é dever nosso. Estou aqui pedindo que seja regularizado o mato e o lixo nos bairros da nossa cidade. E qual é a solução? A solução é contratar diarista que vai estar oferecendo uma mão de serviço diária aos pais de família que precisam no nosso município. O meu pedido é esse, que se regularize a questão do mato e do lixo. E qual é a maneira de se realizar, de resolver esse problema? Contratando diarista e se pagando no final do mês. Se o município hoje não tem condição, que o prefeito recorra ao governo do estado, ao governo federal. O que não pode é o município, a cidade de Guadalupe, se manter da situação que ela está hoje. O mato e o lixo em frente às escolas. Qual o exemplo que nós damos aos nossos jovens? Então, faço mais esse pedido. Também vou fazer, através de requerimentos de pedido, a questão que seja implantado no bairro Cruzeta, que é um dos maiores bairros do nosso município, lavanderias, para que as mães de família, as donas de casa, tenham um local adequado e não falte a água no final de semana ou no dia a dia para lavar suas roupas. Porque sabemos que Guadalupe existe alguns bairros que têm grande problema de água. Então, gostaria que fosse implantado no bairro Cruzeta lavanderia e também na 140. A 140 nós temos o rio Parnaíba, ali bem próximo, mas tem a questão do sol, o câncer de pele está aí. Então, as mulheres, os homens que também muitas vezes, tem homens que gostam de ajudar a sua mulher, estão aí. Estão tendo o rio bem próximo de sua residência, mas estão sendo prejudicados pelo calor do sol, podendo nos provocar um câncer de pele. Então, não quero aqui me estender muito, não sei, eu estou sem controle aqui, estou sem relógio, não sei quanto tempo eu ainda tenho, mas quero também pedir ao prefeito municipal que reveja a questão desses contratos que estão sendo feitos e não estão sendo chamados os concursados, porque eu estou informada que o concurso público foi prorrogado por mais 2 anos. E tem pessoas que estão trabalhando sendo contratadas. E por quê? Contratar algumas pessoas e não chamar essas pessoas que estão aí na lista de espera. Então, deixo aqui esse meu pedido. Estou um pouco gripada. Quero aqui finalizar as minhas palavras neste dia de hoje, deixando registrado uma passagem muito, muito dolorida, muito sofrida, que eu passei, que eu venho passando de dezembro para cá. Dia 18 de dezembro, Deus me levou, meu irmão, sem mesmo ter direito à despedida, a nenhuma conversa. Menos de 3 meses, Deus, leva o meu pai para uma nova morada. Mas que aqui, meus colegas vereadores, meus amigos de Guadalupe, que estão compartilhando comigo essa dor, esse vazio que é impreenchível, que só sabe quem passa. Quero deixar registrado, meu pai, que onde você estiver, que você saiba que você foi um pai maravilhoso, você foi um homem digno, trabalhador, honesto, um bom companheiro, que você partiu da mesma maneira do seu filho, que acredito que hoje, meu pai, tu faças companhia ao teu filho Oswaldinho, e que vocês, aonde estiver, meu pai, que você me dê essa coragem, essa determinação de ser uma boa filha, uma mãe, uma companheira digna, que jamais, meu pai, eu vou esquecer. Eu vou esquecer, meu pai, a tua presença. Você partiu, mas ficou a tua lembrança viva no meu coração. A tua lembrança, meu pai, na tua residência, ao me receber, quando eu chegava e ia te visitar, no local em que nós almoçávamos, meu pai. E aqui, meus amigos, eu peço desculpa, mas quero finalizar. A minha dor é profunda e quero agradecer a vocês, a todos que tiveram presente comigo neste momento de dor. Finalizo as minhas palavras.
A palavra nesse momento está com o vereador Pierre.
Mesa diretora, demais vereadores e vereadoras, em especial a minha colega Surama, a quem devo prestar minhas condolências e meu mais profundo sentimento de pesar. Auditorianos, povo que nos escutam nas suas casas. Primeiro, eu pretendo criar aqui, juntamente com os colegas, um projeto legislativo para que nós possamos disciplinar nossa fala. 10 minutos eu acho pouco, não desrespeitando o presidente Zé Mota. Ou então a gente tem que falar muito rápido, mas faz medo o povo não entender a gente. Mas vou tentar acelerar um pouco. Peço ao presidente José Mota para que desenterre os projetos que o Pierre fez, inclusive estão com certeza na gaveta do prefeito. Projetos importantes, inclusive o Carta Diva me ajudou. Por exemplo, com relação à lei do silêncio, aliás, com relação à lei do conforto, todos nós sabemos que temos que ter um tratamento digno no Banco do Brasil. E aqui a gente passa mais de 30 minutos. O projeto está na gaveta do prefeito, já foi votado aqui. Gestão passada. Então, o prefeito anterior não teve tempo de fazer a devida sanção. Ele não sancionou o projeto. Mas eu o perdoo e peço para que o Allen bote para frente. Não vai sair nem um real, Lúcia, nem um real da prefeitura. Pelo contrário, caso o banco descumpra a lei dos 30 minutos, tem que pagar 983 UFIS dia para a prefeitura. É só a prefeitura cobrar, que vai arrecadar. devedores públicos. É muito importante. Nós sustentamos o Banco do Brasil e outros agentes financeiros e não temos direito nem de urinar no banco. Se tem uma lei federal, eu não sou advogado de diploma, sou advogado de berço, de natureza, tem uma lei federal, 10.048, aquela mesma lei que lhe dá o conforto e a preferência nas filas para gestantes maiores de 60 anos, deficientes. Então, banheiro público é sagrado, é federal, é uma lei federal. Então, eu jogo duro e quero que vocês me ajudem. Inclusive, tem um projeto também do vereador aqui, mais bem votado, com relação à guarda municipal. Foi aprovado e nunca foi sancionado. Tem vários projetos bons. Casas de palha que o PR fez, o prefeito começou. Não vou ser injusto, mas parou. Ali é a contrapartida de apenas 10%. Com relação ao Conselho Tutelar, compadre Manelapa, eu faço um pedido de providências para que o prefeito Allen agilize a aquisição de uma moto ou de um carro para o pessoal andar nos bairros trabalhando. Peço também ao Turiba, toma a liberdade de chamar Turiba, eu não sei seu nome, e ao competente Ofrânio, para que eles obedeçam o artigo 217, se eu não me engano, da Constituição Federal, ou é o 227, com relação ao fomento e incentivo para as práticas desportivas, que ajuda no controle biopsicossocial, ajuda na mente e no corpo, controle psicossomático chamado. O jovem que joga bola não tem tempo para mexer com droga. Com relação à iluminação pública, o Pierre fez um projeto no ano passado, em 2005, já passou pelas instâncias superiores, já passou pela promotoria pública, no tempo do José Arimatea, do Rabião. Então falta só o juiz dar o despacho, e eu peço apoio dos vereadores para que nós aumentemos aquela taxa de 30 para 100. Porque quem tem só um microfone ou um ventilador, já basta. Não é enquadrado no benefício. Então eu peço a ajuda de vocês. Também, muito rápido aqui, presidente, peço a ajuda dos demais vereadores, vereadoras, para que tenham coragem para a gente combater aquele documentão grosso que está ali em minha mesa, um documento denso e volumoso. Ali trata-se dos netos de Guadalupe, tanto aqui neste poder, como no executivo e no judiciário. É uma súmula, já foi sumulado pelo STF, Supremo Tribunal Federal, então já é lei sobre os netos. Para quem está na sua casa, sentadinho na poltrona, netos são os parentes próximos até terceiro grau. Primeiro grau, os filhos, porque eu sei, advogado Amadeu. Segundo grau, advogado. Agora a PRU, não sei, o advogado pode até me ajudar. O segundo grau deve ser. Não, primeiro grau. Me ajudei, advogado. Ah, os avós, me lembrei, os avós. Pronto. Terceiro grau, me desculpem que eu não entendo com sanguinidade. Terceiro grau. E os parentes afins, no caso de cunhado. Então, o que a gente vê aqui, o Allen pregou muito aqui a moralidade e o princípio da impessoalidade administrativa. Foi o Allen, você pode até conferir, vereadora Surama, pode até conferir, está em minha mesa um documento da Câmara. Quem recebeu esse documento foi o Allen Rodrigo Smolzinho, no dia 7/7/2006. Então ele sabe, o Allen sabe que não pode. Então eu não quero fazer injustiça, porque a justiça mais desumana é humana. Eu quero que nós olhemos com bons olhos e fiscalizemos para fazermos um trabalho bem feito. E eu quero saber qual o vereador que levanta a mão. Eu levanto primeiro, eu assino o documento. O vereador que não quiser levantar a mão, eu faço sozinho. Sei que o tempo se excede, presidente. Não quero hoje extravasar minhas energias, respeitando o sentimento da vereadora Surama, e o importante, segundo a CNBB, campanha nacional dos bispos do Brasil, o importante é a paz. Sem paz não há justiça, e vice-versa e vice-versa. Sem justiça também não há paz. Mas eu quero que vocês preparem melhor os locutores de Guadalupe. Eu acho que eles devem ter habilitação específica, que é isso, um curso. Quando forem conversar algumas coisas com as emissoras de rádio, para não prejudicar as pessoas de bem da cidade, nós temos direito de resposta na mesma emissora, o presidente sabe disso.
Eu gostaria de falar para o vereador aqui que ele respeitasse o presidente. E leia o regimento interno da casa e veja, aonde é que o Vossa Excelência está enquadrado. E Vossa Excelência pode pegar, a Vossa Excelência pode pegar uma advertência do seu presidente. A primeira vez eu faço isso. A segunda, aí vai acrescentando mais até Vossa Excelência perder sua cadeira de vereador. E o suplente vem assumir. Porque é desse jeito. Eu já venho aqui informado de vereadores, presidente da Câmara, que vem sofrendo aqui seu caso de você. E comigo, o vereador Zé Mota não vai aguentar de seu ninguém. Eu quero dizer isso bem claro. Pode ligar para as ligações. Palavra o vereador Jesse Jano.
Em primeiro lugar, boa noite a todos. A Vossa Excelência Presidente, ao secretário e ao vice-presidente e aos demais vereadores. Em primeiro lugar, também estive presente no momento difícil que a nossa amiga e madrinha Surama passou, como a vereadora secretária Lúcia também esteve. Ser vereador de Guadalupe é muito difícil. Ser um bom vereador não é tão difícil. Basta fazer a nossa parte, criticando, cobrando, disciplinando e fiscalizando. Quero também dizer, lembrar e agradecer a vontade corajosa e dedicada do nosso deputado federal Júlio César por ter, e através de suas emendas, está solucionando o problema da falta d'água, da salina e demais localidades da zona rural de Guadalupe. E também a vinda dos tratores, que está favorecendo o povo da agricultura em nossa cidade. Nossa cidade está escura, suja, calçamentos inacabados, cheia de asfalto fantasma, hospital sem médicos, socorro lento, quadras destruídas, balneário defasado, ruas na escuridão, falta d'água, quadras sem estruturas e jovens improvisando lugar para jogar. Então, que Vossa Excelência, secretária Lúcia, fez defesas agradecedoras, unidas e respeitadoras quando se tratava de obras. Mas não podemos deixar de lembrar, as maiores obras citadas são obras do governo, não são obras de prefeito. Então, ao ter confirmado que teria entrado em média R$1.300.000 à prefeitura, e a folha de pagamento e os encargos daria R$500.000, sobrava um pouquinho. Esse pouquinho resolveria os problemas da nossa cidade. Queria também fazer um pedido ao secretário de obras Turiba, se ele estiver ouvindo, se não tiver vai ficar sabendo, que pudesse resolver o problema da fossa aqui no centro da cidade, dos moradores tão para não suportar mais o mau cheiro, situada na quadra 13, na Praça do Museu. Queria também, aproveitando a presença do secretário Eduardo, sua competência e amizade, reclamação que tanto eu tenho a necessidade, porque eu fui levar minha filha no hospital, não encontrei médico, fui às 10h30 da manhã, não tinha médico, disseram que o médico estava de manhã, mas assim eu localizei o doutor Randall e ele resolveu. Como domingo agora, uma pessoa levou a criança que tinha caído ao hospital. Se não me engano, acho que era o doutor Ludogero que estava lá. A enfermeira não quis chamar porque ele estava dormindo. Então é difícil, eu acho que não estão sendo pagos, não sei o que não. Então, também vou fazer em forma de requerimento, pedir ao prefeito que possamos ter um posto de ambulância, como assim o Zé Mota, Vossa Excelência, sugeriu, uma boa sugestão, termos hoje um posto em nossa cidade, na localidade do bairro Cruzeta, 24 horas com médico, motorista e enfermeiro, plantonista. Estarei sempre nas ruas e bairros de nossa cidade, disponível para qualquer cidadão guadalupense ouvir, aprender e ensinar e partilhar. E aqui eu desejo boa noite a todos.
Uma palavra, o vereador Amadilo Júnior.
Senhor presidente, meu relógio são 21 e 16, teria até 21 e 26. Então, senhora secretária, vice-presidente, colegas vereadores, senhores e senhoras do público, eu gostaria de antecipar e até usando meu tempo para manifestar também do nosso lado nossos pêsames pela perda do pai da nossa colega, senhor Oswaldo, pai da vereadora Surama, manifestar pêsames também pela perda do senhor Barbosa, pai do meu colega advogado, Carlos Barbosa, aqui presente, manifestar pesar e condolências pelo falecimento do senhor Veridiano, também pai de um grande amigo e colega meu, doutor Verônica. Colegas vereadores, desde quando assumi a cadeira de vereador do município de Guadalupe, eu tomei uma decisão de lutar por algo que fosse concreto e consistente em nossa cidade. Arregacei as mangas e comecei a trabalhar insistentemente desde o dia 1º de janeiro de 2005 para conseguir trazer a escola técnica para Guadalupe. Muitas foram as idas e vindas à capital nossa. Muitos foram os requerimentos. A batalha foi muito intensa e aqui e acolá ainda ouvia um coro de sonoridade duvidosa que achava que seria um sonho quase impossível para a nossa cidade. Mas o futuro é para quem acredita nele, já dizia o poeta. E nada é grande quando se tem vontade, perseverança, e que sonha e batalha para concretizar. Recentemente, o secretário de Educação esteve em Guadalupe e já batalhando conosco, pretende iniciar o curso eletrotécnica em agosto ainda desse ano. E me fez um pedido que eu ajudasse a fazer uma minuta do termo de cessão dos terrenos, dos locais onde serão implantados, bem como do projeto de lei que precisa ser acompanhado. E assim nós fizemos e mandamos à Secretaria Estadual de Educação. Já recebemos o comunicado que essa minuta feita por mim foi repassada à assessoria jurídica da Secretaria Estadual de Educação e nos próximos dias virá a esta Casa Legislativa para que nós votemos a doação dos terrenos do João Pinheiro e Alexandrino ao Estado. Eu quis enfatizar esse tema porque eu tenho outro sonho para trazer na nossa cidade, que aparentemente parece até ser impossível, mas que não é. Guadalupe, nos próximos anos, será o maior ponto de escoamento de mercadorias, hortifrutigranjeiras, em razão do projeto dos platôs de Guadalupe. Pensando nisso, surgiu-me a ideia de tentar implantar aqui um posto de escoamento semelhante à SEASA em Teresina. E por que não? Será um sonho grandioso demais? Creio que não. Pensando nisso, eu procurei a Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado e o senhor vice-governador, o senhor Wilson Martins, e falei da possibilidade de nós implantarmos aqui esse ponto de escoamento. e recebemos todo o apoio do então vice-governador, Dr. Wilson Martins, que pretende logo mais até vir a Guadalupe para ver as possibilidades de conveniar com o município a possibilidade de trazer esse ponto de escoamento a nível de SEASA para Guadalupe. Ora, Guadalupe é um ponto estratégico, de um lado Piauí e de outro lado Maranhão. Acesso a vias excelentes. Nós temos várias regiões circunvizinhas que podem ajudar. E o que é melhor, nossos produtores não terão que levar o nosso produto lá para fora, porque os interessados é que virão para cá. Defendo a partir de hoje essa tese e já vou começar mandando vários ofícios, assim como fiz em razão da escola técnica. E peço ajuda a todas as pessoas de Guadalupe, ao cidadão, ao colega vereador, ao prefeito, ao vice-prefeito, aos secretários, ao vice-governador, ao governador, ao secretário, porque o que nós queremos é construir Guadalupe. Eu até respeito muito o ponto de vista dos colegas vereadores, quando se preocupam com a administração local, mas vamos construir nossa cidade, vamos trazer coisas boas, gerar emprego e renda, e vamos fiscalizar também, lógico, por que não? Façamos isso, aliás, eu chamo a atenção, porque a lei que nos concedeu o direito de ser vereadores de Guadalupe também nos deu o direito de nós fazermos o controle externo das contas do município, auxiliados pelo Tribunal de Contas, o que é uma inversão na interpretação de muita gente. Algumas pessoas acham que nós é que vamos auxiliar o Tribunal de Contas. Não, ao contrário. Nós é quem fazemos o controle externo. O Tribunal de Contas é que nos auxilia, então nós é que somos os fiscais. Qualquer irregularidade, porventura existente, em qualquer conta, em qualquer ação do município, nós temos legitimidade, e não só legitimidade, a obrigação de denunciarmos as entidades competentes. Sendo o Tribunal de Contas, melhor, porque lá eles têm uma estrutura de pessoas que são concursadas, eficientes, e sabem ver algumas falhas que, ao olho nu, nós não temos condições. E por falar nisso, eu peço ao senhor presidente José Mota que envie ofício a título de urgência ao prefeito municipal para que ele mande a esta casa legislativa com urgência os balancetes referentes aos meses de agosto, setembro, outubro e dezembro de 2008, que ainda não está nessa casa, sob pena do próprio prefeito responder por crime de responsabilidade. Nós é que iremos fazer a denúncia. Então, presidente, fica o pedido, Vossa Excelência, diligencie para trazer o quanto antes esses balancetes para ficarem à disposição dos cidadãos guadalupenses, para que nós possamos avaliar, observar, etc.
Próximo mês, vereador, aí?
Agosto, setembro, outubro e dezembro. Novembro, por informação do controlador interno, encontra-se aqui na casa. Senhores vereadores, afirmo e reafirmo meu compromisso com o povo de Guadalupe. Desde o dia que assumi essa casa pela primeira vez, ainda quando era filiado ao PTB e tive 281 votos. Hoje, estou dentro do Partido Socialista Brasileiro, consegui me eleger novamente com 418 votos. E a cada um desses cidadãos que decidiram votar em mim, eu tenho certeza que podem orgulhar desse voto. Tenho a sensação do meu dever cumprido. E farei até o fim do meu mandato, enquanto eu puder exercer o cargo de vereador da minha terra. Colegas vereadores, sei que muitos embates irão acontecer nessa casa, mas não traremos ofensas pessoais. Vamos brigar pelo direito, vamos brigar pela defesa da nossa cidade e vamos fazer as críticas que devem ser feitas, porque nenhuma democracia funciona sem a crítica. Agora, vamos poupar sempre as vidas pessoais dos colegas, vamos poupar sempre a ética, o respeito, porque tudo na vida passa. Todo o poder passa, à exceção do poder de Deus. Hoje, quem está no poder, amanhã não estará. Amanhã, quem não está no poder, pode chegar ao poder. Mas o respeito, esse sim, há de prevalecer sempre, para que haja uma convivência harmônica e pacífica, fim a que se propõe a nossa democracia. Uma boa noite a todos.
A palavra, o vereador AD.
Senhor presidente, vereadora Lúcia, secretária, os demais companheiros que estão aqui, vereadores, os amigos que se encontram prestigiando a nossa fala no rádio e aqui também no auditório, meu muito boa noite. Me alegro muito quando vejo discussões que trazem coisas boas para a nossa cidade. Isso é gratificante. Tenho certeza que o povo guadalupense está mais grato ainda por ver a preocupação desta casa, daqueles que compõem esta casa, em trabalhar por uma Guadalupe melhor. Mas há fatos que às vezes são colocados que muitas vezes deixam alguns pontos a desejar quando a coisa não é bem da forma que foi colocada. Eu acho que a nossa amiga vereadora Surama deve estar já com algum tempo que andou no matadouro. A preocupação do prefeito, o Allen, não só com o matadouro, mas com toda a cidade, é grande. Estivemos hoje reunidos com o secretário de obras e ele nos mostrou, nos falou do que foi feito lá. Foi feito melhorias no matadouro. Não sei há quanto tempo a Vossa Excelência andou lá. Recente, foi feita algumas melhorias, limpeza interna e externa, melhorias na iluminação. Mas isso não é o bastante. Realmente não é o bastante. Mas o prefeito foi mais além do que isso. O prefeito já conseguiu verba, inclusive está tentando comprar um terreno do sogro da Vossa Excelência, eu acho que a senhora é sabedora disso, para a construção de um novo matadouro. A senhora sabia disso? Sabia? Pois essa. Essa é a realidade. Quanto ao lixo, nós estamos vendo como se encontra o lixo na cidade. A situação difícil. Está difícil para todos, não só para Guadalupe, mas creio para todo o Piauí, para todo o Brasil, e não só o Brasil, mas em nível mundial. Porque essa crise está afetando os quatro cantos da terra. Mas o prefeito continua com a preocupação de honrar aquilo que falou e prometeu na campanha. E, segundo informações que eu tive, ele está buscando entendimento com as empresas que estão trabalhando aí no projeto para conseguir caçambas e maquinários para fazer o mutirão e tirar o lixo da cidade e deixar os caminhões mantendo a cidade limpa. Continuar mantendo a limpeza pública. Se não tem dinheiro, mas tem que procurar a saída. E isso ele está fazendo. Né? Temos que ser realistas com as coisas. Mas vamos continuar falando de coisas melhores. Temos visto, o Jesse Jamos aqui enfatizou, sobre a educação. Eu creio que todos nós temos visto a situação, como se encontra tudo. Pensando nisso, eu procurei a secretária de Educação e pensei numa forma de motivar tanto o aluno como o professor para a coisa andar melhor, para a coisa correr melhor. E pensei o que poderia ser feito. procurei alguns amigos, algumas pessoas que gostam de Guadalupe, que moram em Teresina, que têm interesse que essa cidade ande. E o que nós resolvemos? Doar um notebook para o melhor aluno do ano, no final do ano, e um notebook para o melhor professor. É claro que vai ter critérios, e vai ser, isso vai ser um incentivo, e também vai ser uma forma de integrar aquele jovem que não tem condição de ter acesso assim direto, prático, rápido à informática. Vai ter essa via. Só falta alguns ajustes para isso ficar concretizado e logo, logo vai ser colocado nas escolas para os alunos e para os professores. Talvez até a vereadora Surama possa ser contemplada com o notebook, né? Deus é quem sabe. Então, é com esse pensamento de vermos a nossa cidade melhor, de vermos nosso povo caminhar para um rumo melhor, que nós estamos aqui colocado pela população. E vejo que está tomando outro rumo, o rumo certo. Eu não acredito, às vezes eu ficava pensando se nós iríamos passar aqui 4 anos olhando para problemas pessoais. Mas a coisa está tomando rumo certo. Discurso da Amadeu Júnior enfatizando a escola técnica, é necessário, é melhor ter escola técnica aqui do que o jovem ter que se deslocar lá para Floriano. Isso é realidade. Discurso do vereador Pierre, da vereadora Surama, do Jesse Jame, de todos, enfim, muito proveitoso. E nós vamos continuar nessa linha, esquecer a particularidade de cada um, as diferenças, e trabalharmos unidos para que Guadalupe tome um rumo melhor. Guadalupe mude, porque o povo está confiando, não confiou, está confiando em nós, de ver um bom trabalho prestado nessa casa. É isso que o guadalupense espera. Aquele negócio, de fulano fez aquilo, deixou de fazer isso e tal, aquela esculhambação fora de lógica, não tem sentido. Mas projetos que tragam prosperidade e tragam desenvolvimento para a cidade, eu tenho certeza que vão sair muitos aqui dessa casa, dos colegas vereadores, de cada um de nós, pois é isso que o povo espera. Meu muito obrigado.
Quando o colega vereador Adecarlo fala em relação que eu não andei algum tempo no matadouro, mas eu procuro entender por que, vereador, Vossa Excelência não quer aceitar esse meu pedido, essa minha reivindicação, porque foi essa vereadora que está falando que levou essa fotografia à TV Cidade Verde, que até o IBAMA, por ter presenciado as precárias situações que funcionava e hoje ainda funciona a vinda da carne até o mercado público. Então, Vossa Excelência, eu gostaria que Vossa Excelência entendesse, concordo com Vossa Excelência, como é meu dever também de fiscalizar. Olha a situação do nosso mercado, não só do matador. E se hoje o Allen vai conseguir instaurar, implantar em Guadalupe o mercado público, está mais do que na hora, está no poder dele hoje, que é o atual prefeito. Então, eu gostaria só de enfatizar essa questão, de não concordar com Vossa Excelência em querer criticar esse meu pedido, essa minha maneira de fiscalizar e de cobrar, porque é o meu dever, porque foi essa vereadora que sempre fiscalizou e continuará fiscalizando os problemas do nosso município. Obrigada.
Que eu fui mal compreendido.
Para poder ficar aí todo mundo com o mesmo direito.
Eu não discordei do que você falou. Eu só mostrei o que está acontecendo. A realidade é essa. O prefeito tem a preocupação com isso aí, é tanto que está correndo atrás. É certo o vereador mostrar o erro, é certo. Mas também é certo o vereador vir aqui e mostrar o acerto. É só isso. É simples. É simples. Não discordo. Nós temos que mostrar o erro quando tiver o erro, porque quem é meu amigo mostra o meu erro, para mim não caminhar errado, não caminhar no caminho errado e não cair, não tropeçar. Mas também devemos vir aqui para mostrar os acertos. Então eu falei isso porque talvez você não tivesse informada disso e ainda tivesse voltada do que viu no passado. Já houve alguma melhoria e vai ter mais melhorias ainda. Foi isso que eu quis dizer. De maneira alguma, você pode, eu posso, Amadeu Júnior, Edvan, João Ricardo, qualquer um de nós podemos fazer denúncias, cobrar, mostrar, mas também temos que estar inteirado com os assuntos para não fazermos assim um uso de denúncias que não estão cabendo na maneira que está ocorrendo as coisas, porque as soluções estão sendo buscadas para as situações. A situação é difícil, estão sendo buscadas. É só esse esclarecimento que eu quero deixar aqui para a colega vereadora.
Dando continuidade ao nosso trabalho, a palavra no momento vai estar com o vereador João Ricardo.
Senhor presidente, senhor vice-presidente, senhora secretária, demais vereadores presentes e auditorianos, boa noite. Eu também concordo com a Vossa Excelência, o vereador Adecalipa. A palavra aqui está facultada para todo mundo questionar, para todo mundo reivindicar e mostrar onde é que estão os erros. Eu também já estava sabendo em relação ao matadouro. Ele não estava vindo funcionando de maneira adequada. Mas já foi feita algumas melhorias e realmente o prefeito está trabalhando não só para regularizar essa situação, não só para deixar umas instalações melhores, mas de poder ajeitar outras providências que o município também está precisando, como lixo e fora outros procedimentos, né, que ele já vem tomando também, como já vem retirando animais das cidades, que está sendo anunciado em rádio e em carro pela cidade. Nosso papel aqui, como falou a Vossa Excelência, o vereador Amadeu Júnior, é de realmente buscar o respeito. Acredito que todas as críticas e reivindicações devem ser construtivas, para que possamos fazer os trabalhos andar. Gostaria também de fazer um esclarecimento sobre a mudança do horário, né, para a noite, que houve. Isso foi uma decisão da mesa, passar para a noite, 7 horas da noite, a qual eu respeito e estou aqui cumprindo. Foi citada na sessão passada, qual eu não pude participar porque estava fazendo prova, eu estava sendo prejudicado. Realmente estou, mas estou aqui para cumprir a decisão da mesa. E fiz um apelo ao secretário, ao presidente e ao vice-presidente, ver a possibilidade para que possamos alterar isso para sábado. Antigamente as sessões eram dia de sábado, foram passadas para semana. E acredito que o sábado também seja o dia mais viável para quem trabalha o dia todo, à noite, às vezes, para vir fica ruim. Melhorou para a noite? Melhorou. Tem pessoas? Tem. Mas acredito que o sábado ainda seria melhor. Não havendo essa concordância, eu estou aqui para acatar a decisão da mesa. Nossos trabalhos aqui já estão em andamento. Hoje, como o Adecalito falou, já tem alguns projetos que eu acho que podem, não sei se serão votados hoje, mas já tem um parecer favorável, como a instalação de uma fábrica de processamento de frutas, né, aqui para o projeto. Isso aí já vai gerar empregos. Então, senhor presidente, aqui são minhas palavras. Eu queria desejar uma boa noite a todos e dizer para a população guadalupense que eu estarei aqui presente e pronto para ajudar a qualquer momento. Muito obrigado.
Com a palavra, a vereadora Lúcia.
Senhor presidente, senhora e senhores vereadores, caros ouvintes da FM Cidade Luz, prezados senhores e senhoras aqui presentes, uso a tribuna dessa Câmara hoje para tratar de um assunto de grande importância para o nosso município. Um assunto muito sério, um problema pelo qual o nosso município está atravessando, que é de grande importância. E eu peço, e de já agradeço a presença dos senhores secretários de Educação, de Saúde, de Assistência Social, de funcionários, de servidores da Educação e da Saúde aqui presentes, peço uma atenção especial a toda a comunidade de Guadalupe e a todos os senhores e senhora vereadora para esse assunto que hoje trago a essa tribuna. Semana passada eu estive em Teresina e tive a preocupação, porque é um assunto que me preocupa já há vários anos, há muitos anos, há 22 anos que eu convivo em Guadalupe, que eu moro em Guadalupe, tive meus filhos aqui em Guadalupe, e assim que eu cheguei a essa cidade, eu já tive a preocupação, junto com meu esposo, que é médico, da área da saúde, eu sou assistente social, e nós, quando chegarmos a esse município, há 22 anos atrás, nós já trazíamos uma preocupação com relação à AIDS. E já naquela época, nós chegamos aqui em 86, nós procurávamos desenvolver um trabalho no município de Guadalupe, junto com a primeira-dama, doutora Dalgisa, na época, nos bairros de Guadalupe, fazendo uma divulgação, conscientizando os jovens, levando aquela mensagem de prevenção da AIDS. Mas, infelizmente, o nosso trabalho não foi dado continuidade. E o que a gente viu, que a gente vê, que hoje, infelizmente, o município de Guadalupe passa por um grande problema, está atravessando um grande problema com relação à AIDS. Quero dizer a vocês, como já informei, que estando em Teresina semana passada, eu procurei o departamento de DST AIDS, em Teresina, procurei informação com a presidente, e ela me forneceu o boletim epidemiológico do estado do Piauí, onde consta todas as informações. Mas eu quero fazer um alerta aqui, que as informações que eu irei dar em relação a esse boletim só diz respeito até o ano de 2007. Então, o nosso município hoje, quero fazer só, colocar que o Brasil hoje tem 470.273 casos notificados de AIDS. E o estado do Piauí está com 3.228 casos. E, infelizmente, quero comunicar ao povo de Guadalupe, às autoridades competentes de Guadalupe, que o município de Guadalupe se encontra em estado de alerta. O município de Guadalupe, com relação às demais cidades do nosso estado, encontra-se em quarto lugar. Tendo só o município de Altos, Campo Maior, Esperantina, Floriano. E aí vem a tristeza de estar o nosso município com um grande número de pessoas infectadas pela AIDS. Então eu solicito, quero também fazer um alerta, quando nesse boletim de epidemiologia do estado do Piauí, quando os técnicos responsáveis por todas essas notificações, eles colocam aqui: o município de Guadalupe é o que mais chama a atenção por apresentar as maiores incidências de casos de AIDS do nosso estado. Então, eu quero fazer um alerta a toda a comunidade e quero pedir ao senhor presidente, diante de tudo que eu expus aqui, tinha muito mais informações para repassar para todos vocês, mas fica à disposição dos caros colegas, vereadores e toda a comunidade, o boletim epidemiológico para a gente detalhar mais as informações. E diante do exposto, eu peço ao senhor presidente que encaminhe ao prefeito municipal de Guadalupe que envie com a máxima urgência o meu pedido para a formação de um comitê permanente em defesa para a formação de um comitê permanente para direcionar a execução de medidas de promoção, prevenção e controle da AIDS. Quero pedir encarecidamente, aproveitar a oportunidade da presença de 3 secretários de Saúde, de Educação e da Assistência Social aqui presente, aos amigos vereadores, que encampe essa luta junto comigo. Irei pessoalmente pedir ao prefeito, irei pessoalmente sugerir, quero também fazer uma sugestão, que este comitê permanente, que a gente não fica esperando só pelo dia 1º de dezembro, o Dia Mundial de Combate à AIDS. Vamos trabalhar no nosso município. Vamos trabalhar no nosso município em favor da vida. Vamos trabalhar no nosso município junto com esse comitê. Digo sim um comitê, mas pode ser uma comissão, pode ser... Isso aí a gente vai discutir junto com toda a sociedade. Peço também que esse comitê seja organizado por todo o aparato da organização municipal, com a sociedade civil organizada. É preciso que a gente envolva toda a nossa comunidade, a responsabilidade de cada um de nós, para darmos um alívio, para podermos mais tarde não chegarmos aqui e dizer, mostrar uma realidade tão triste pelo qual o nosso município está passando. Repito mais uma vez, senhor presidente, encaminhe com urgência esse meu pedido. Também quero dizer ao prefeito municipal que, como estou pedindo com urgência, como é de grande relevância e que não vai onerar em nada aos cofres públicos, porque esse comitê será formado, tenho certeza, com pessoas voluntárias, em favor, em prol do nosso município, do bem-estar da nossa comunidade. Muito obrigada.
Senhor presidente, colegas vereadores, a informação trazida pela colega vereadora Lúcia, que é preocupante, eu entendo, nós precisamos repercutir quanto mais possível esses dados tristes da nossa cidade. Então, fica aqui a sugestão aos colegas e à mesa, de iniciarmos com uma audiência pública, onde nós chamaríamos todas as autoridades, as organizações não governamentais, as pessoas internas de direito público, pessoas especializadas no combate à AIDS, aqui mesmo, neste plenário da Câmara, o quanto antes possível. Então, fica o pedido de nós iniciarmos com essa audiência pública para debater, repercutir, buscar algumas soluções no sentido da prevenção e, com certeza, as autoridades especializadas vão poder trazer.
Só essa é a minha participação.
Muito bem, senhor vereador. Boa ideia essa sua. Então, com a palavra agora, no momento, o vereador Edivan.
Excelentíssimo senhor presidente, vice-presidente, secretário, amigos vereadores, auditório aqui presente. Eu ouvi nas palavras da colega vereadora Surama, Jesse James, sobre o Colégio dos Interiores. Eu também me preocupei, fui pessoalmente conversar com o prefeito. E no momento que eu conversei com ele, ele disse que estava preocupado, estava procurando a maneira correta, coerente, para resolver o problema. Já iniciou a continuidade dos serviços, aonde também eu falei sobre aquele micro-ônibus que transporta os alunos do nosso município interiores, que ele tinha que dar uma melhorada nas estradas, porque não tinha condições de ele transportar os alunos. E isso ele já está fazendo, está com uma patrol, equipamentos, melhorando a estrada. Eu queria também fazer um pedido de providência urgente a ele sobre aquele caminhão que transportava os aposentados, as pessoas carentes dos interiores para o município, uma vez só por mês. Eu acho que não é um gasto tão alto que ele possa fazer isso, e tantas pessoas são beneficiadas. Muitas pessoas não têm meio de transporte, não têm a condição financeira de alugar, de pagar passagem para vir ao nosso município, até às vezes receber seu cartão cidadão, sua aposentadoria, fazer as suas compras. Então, era isso a minha preocupação, de pedir ao prefeito, a nossos amigos vereadores, para a gente conversar com ele e pedir essa providência. Seria essa as minhas palavras. Muito obrigado.
Então, comunicado aos senhores vereadores. Sessão passada foi pedido que cada vereador trouxesse o seu xerife do seu diploma e a declaração de bens, como também os documentos, seus documentos pessoais. E aí eu estou aguardando, nós estamos organizando a pasta de cada vereador e eu solicito que seja entregue. Quem não trouxe hoje, que na próxima sessão não deixe de entregar.
Pois é, com todo vereador aqui presente, a palavra. Então a palavra agora está com o presidente para as considerações finais. Eu quero apenas só comunicar aos colegas vereadores que realmente a educação, hoje mesmo estive reunido com o seu prefeito e falei com ele sobre o problema da educação. Educação é sinal de desenvolvimento. Sem educação você não faz nada. Isso começou porque algumas pessoas aí estavam sendo prejudicadas na ida a Floriano devido ao ônibus. Porque o ônibus está aí para levar só as pessoas que estão fazendo faculdade. E as pessoas estão querendo ir, algumas pessoas estão querendo ir para fazer o cursinho. Então o prefeito disse que não tem como justificar colocar um ônibus do pessoal do cursinho. Digo, tudo bem, prefeito. Agora vamos estudar um meio para não prejudicar essas pessoas, porque os que estão cursando faculdade é porque eles passaram pelo cursinho. Então, vamos tentar botar um cursinho desse aqui em Guadalupe? Talvez seja até mais barato do que alugar um ônibus. Então, nesse momento, o assessor jurídico dele estava lá, o Verônico, o doutor Verônico, e ele achou também, então vou fazer um estudo, um projetamento para esse seja colocado aqui em Guadalupe um cursinho. Eu acho que vai ajudar muita gente. Eu vejo aqui que tem muitas pessoas que têm condições de ensinar um cursinho. Então, tem o doutor aqui, o Amadeu, tem outros, tem muitos aqui. Da professora Francisca, que tem mão de obra, eu não vejo dificuldade, não. Acho que vai faltar, que vai precisar aqui, é apenas uma conversa do prefeito com as pessoas. Então, eu espero que isso dê certo. E qual era essa educação? Minha educação está tendo problema em todo o Brasil, a gente vê. Televisão. Aqui no Piauí, você vê que o Silvio Mendes aqui, que é um prefeito número um considerado aí, está tendo problema com a educação. Ele não iniciou na data correta também. Então, eu fico assistindo televisão de um lado, fico ouvindo dos dois lados. Eu sei que está havendo isso. Mas eu soube que da escola lá do Tom Gomes está sendo recuperada, está praticamente pronta. Isso que eu soube hoje. O Matador também, chegou com um colega nosso aí, não vou dizer o nome dele, veio falar para mim isso, sobre o negócio do Matador. Eu digo, olha, você não vai falar com o Alisson? Não, fala com ele. Meu nome aí, eu falei com o Ali, foi a história que ele me disse, foi completamente é o contrário. Convidamos aqui hoje de manhã o secretário de obras, e ele esclareceu para nós tudo como foi feito. Então, só que ele deu a notícia, esse rapaz deu a notícia de pelo menos uns 3 dias ou 4 dias. E o secretário de obras hoje deu a notícia recente, de hoje. Então, todo mundo ficou, então está tudo bem. O secretário está dizendo isso. Seria bom que um vereador fosse lá também para ver realmente. E quem está. Nós estamos acreditando na palavra do secretário. Ele disse, ele não vai mentir. Outra coisa também é sobre o balancete que o Madejão pediu aqui: agosto, setembro, outubro e novembro. A dezembro também, né? De novembro é que está aqui, Pois é, então, eu não recebi. Vai falar até com o controlador ali, e ele tem que dar ciente ao presidente para depois não estar falando aqui uma coisa sem saber. Tem que. E agora, por uma necessidade nossa aqui, muito grande da Câmara, foi obrigado a ex-presidente comprar um computador. Porque para você mostrar um trabalho, a qualidade do trabalho, está aí aumentar com dificuldade, a tesoureira. Então eu comprei. Comprei esse computador e vamos botar mais uma rede, né? Para facilitar, porque está tendo muita dificuldade. A demora está demais, porque só um para todos. Então, vou pagar o valor. Pagaram a pago antes R$100, e esse um vai servir para mais ainda. E esse que ela dela aqui, para facilitar o trabalho do vereador chegar, vai ficar numa sala para ser usado até eu comprar o todo o pacote. É o vereador. Ele chegar, pode ter um tempo para fazer, pode fazer. Porque ela está com dele ocupado aqui, o tesoureiro, o secretário está com dele também lá, o controlador. Então o vereador chegar, não, eu quero aqui urgente. Pronto, se é urgente, vai fazer, ele está disponível. Está aí. Então, como não há mais nada a tratar, eu declaro, em nome de Deus, encerrar a sessão do dia 23. Esperar que, na próxima semana, com fé em Deus, eu estou aqui, não preciso nem precisar de viajar para Paraterezinha nesse horário.